Em relação ao processo de recuperação judicial da empresa Vitória, nós vamos acionar agora a Mônica Cajaíba, que foi conferir todos esses detalhes.
A empresa Vitória entrou com pedido de recuperação judicial há cerca de 5 meses. Eu estou com o Dr. Victor Dutra, o administrador judicial. Ele vai falar para a gente como está o andamento do processo de recuperação da empresa Vitória.
Está na sua metade, porque a empresa já apresentou o seu plano de recuperação. Ela explica quais os motivos que a levaram a essa situação de crise e como ela pretende sair dessa situação. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que têm algum direito em face da empresa, vão começar a correr alguns prazos importantes. Cada credor, seja ele trabalhista, seja um fornecedor, eles vão ter o prazo de 30 dias para analisar o plano e ver se eles concordam ou não com esse plano. Se eles não concordarem com esse plano, o juiz, né, responsável pelo caso, vai agendar uma assembleia de credores para que a empresa possa negociar com seus credores um plano mais adequado de recuperação judicial. Todos aqueles que tinham algum direito contra a empresa já enviaram os seus documentos. Então agora eu vou ter o prazo 45 dias para analisar essa documentação. Ao final desses 45 dias, nós vamos conhecer o real tamanho da dívida da empresa, para que tanto a comunidade quanto os outros credores possam saber o tamanho da dívida da empresa. E aí ver as chances de recuperação.
Doutor, a gente sabe que esse processo demanda um tempo. Existe, na verdade, mais ou menos um prazo de quando esse resultado dessa recuperação judicial saia?
A lei de recuperação judicial, ela traz um prazo de 6 meses, que na prática ele sempre é um prazo maior. Depende da quantidade de tempo que o credor leva para enviar a documentação, depende da data da assembleia. Um prazo médio, eu diria que pode ser que seja 1 ano.
A Aviação Vitória, ela continua vivendo, doutor, de dificuldades, apesar do pedido de recuperação. Como é que o senhor analisa isso?
A recuperação judicial, eu costumo dizer que ela é como se fosse a UTI de um hospital. A UTI, ela não cura o paciente. A UTI não tira a doença do paciente. A UTI vai estabilizar o paciente, trazer os melhores equipamentos, os melhores aparelhos, para que a equipe de médicos e os medicamentos corretos possam curar essa doença. A lei traz uma série de benefícios para que ela possa se recuperar, mas grande parte do sucesso da recuperação judicial depende do dever de casa, de você enxugar custos, de você aumentar a sua rentabilidade, mas a cura da doença vem realmente de fazer o dever de casa.
Atraso de salário e o não depósito do FGTS não são motivos, doutor Victor, a ser questionado no processo de recuperação judicial, motivo grave?
O atraso de salário é realmente algo muito importante, né? É uma questão que não pode passar despercebida e não tem passado despercebida a administração judicial. Nós temos acompanhado, tanto pela imprensa como pelos relatórios, né, que a empresa manda mensalmente, tem havido dificuldades no pagamento dos salários. Porque os funcionários são, digamos assim, a energia da empresa. Se nós estamos falando de um pagamento de natureza alimentar, esses trabalhadores precisam desse valor para manter suas famílias. Então é algo que nós estamos sim atentos, sempre chamada a atenção para esses pontos.
Doutor, caso a empresa Vitória não consiga a recuperação judicial, o que que acontece? Qual é o próximo passo, doutor?
Essa vai ser uma decisão dos credores na assembleia. Se o plano apresentado é um plano consistente e, eventualmente, se entenderem que a melhor via não é a recuperação, eles poderiam optar por um pedido de falência da empresa, né? Isso é uma decisão que cabe aos próprios credores na assembleia.
Mônica Cajaíba para a Rádio Clube.
Tá, esse foi o doutor Victor.
Victor.
Né, que é o advogado.
Victor Dutra. Dutra.
Nomeado, Victor Dutra, nomeado pela justiça para ser o tutor, uma espécie de um chefe, diria o titular do processo de recuperação judicial da empresa Vitória. Ele dá informações importantes, por exemplo, ele disse que já tem 5 meses, não é assim?
Sim.
E que está na metade, ou seja, então vai. Ele está apontando de forma antecipada que esse processo vai a 10 meses a 1 ano. Ou seja, nós temos aí no mínimo mais 5 meses pela frente para engolir a Vitória, sem que haja uma decisão. Vitória vai continuar atrasando salário, a Vitória vai continuar, os funcionários vão continuar retirando os ônibus dos terminais, das ruas, e a população vai continuar pagando a fatura. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação é que o advogado acaba de declarar que ele tem, que todos os credores já apresentaram o pacote de dívidas, né? O pacote de obrigações financeiras que a Vitória tem para com seus fornecedores. E que ele tem, ele, o advogado, tem 45 dias para analisar. Ou seja, nós estamos no início de fevereiro, rola o mês de fevereiro todo, e isso vai ser lá para o dia 20 de março, que ele vai apresentar um relatório, ou vai dar o seu parecer sobre que rumos deve ser dada a questão daí para frente. Ou seja, nós vamos continuar a engolir a seco a Vitória não cumprindo com suas obrigações, deixando muito a desejar, sem a menor estrutura para atender a população de Conquista, e nós vamos continuar até a Companhia da Vitória emitindo notas de satisfação que estão longe de representar a realidade da situação, como ela fez agora, ontem. Cebola Quadros leu aqui uma nota extensa em que ela acredita a sua situação ruim, as combis do chamado transporte alternativo clandestino e um monte de a defasagem da tarifa e um monte de outras razões. A pergunta que fica é, e a outra empresa que tem sua vida sadia? Será que as vans só atrapalham a Vitória?
Sim.
Não é? Será que a tarifa baixa, segundo a Vitória, só atrapalha a Vitória? E a outra? A outra deve ser filha de Mandrake. Sabe quem é Mandrake? Mônica não sabe. Sim. Mandrake era um personagem de uma revista em quadrinhos, um mágico.
Sim.
Mandrake era um mágico. Então a outra deve ser Mandrake. Não é assim? Sabe o que é isso aí no fundo, no fundo? No fundo, no fundo, são as artimanhas, os instrumentos, as brechas que as leis brasileiras permitem e que aquele que não tem, na verdade, uma responsabilidade maior em um conceito de cumprimento das suas obrigações, usam para prejudicar, para postergar, para demorar, para empurrar para frente uma decisão. E no fundo, no fundo e no fim, quem paga a conta somos nós. 12:31.